A Doutrina do Arrependimento, Parte 6, por Thomas Watson. O arrependimento é como um remédio espiritual composto de 6 ingredientes especiais. 1. Visão do pecado. 2. Tristeza pelo pecado. 3. Confissão do pecado. 4. Vergonha pelo pecado. 5. Ódio pelo pecado. 6. Desviando do pecado. Os tópicos 1, 2, 3 e 4 foram tratados no artigo anterior. O tópico 5 será tratado neste artigo e o tópico 6 no próximo artigo. Se alguma dessas virtudes é deixada de fora, o arrependimento perde sua veracidade. Ingrediente 5. Ódio pelo pecado. O quinto ingrediente do arrependimento é o ódio pelo pecado. Os escolásticos o distinguia em um duplo ódio: o ódio às abominações e o ódio à inimizade. Em primeiro lugar, há um ódio ou repugnância pelas abominações. Desgastar-vos-ão por vossas iniquidades, Ezequiel 36:3. Um verdadeiro penitente é um detestador do pecado. Se um homem detesta aquilo que deixa seu estômago doente, muito mais ele abomina o que torna sua consciência doente. É mais sobre desprezar o pecado do que tão somente deixá-lo. Pode-se deixar o pecado por temor, pois numa tempestade o prato e as joias são atirados ao mar. Mas isso é ainda sobre conveniência e não uma detestação. Cristo nunca é amado até que o pecado seja odiado. O céu nunca é desejado até que o pecado seja odiado. Quando a alma vê uma questão de sangue correndo, ele grita: Senhor, quando serei livre deste corpo de morte? Quando tirarei estas imundas vestes do pecado e colocarei a justa mitra da glória sobre a minha cabeça? Que todo o meu amor se transforme em ódio do pecado! Assim como vemos em Zacarias 3, 4 e 5. Em segundo lugar, há um ódio de inimizade. Não há melhor maneira de descobrir a vida do que os próprios movimentos. Os olhos se movem, o coração pulsa. Então, para descobrir o arrependimento, não há melhor sinal do que uma santa antipatia ao pecado. O arrependimento sadio começa no amor de Deus e termina no ódio do pecado. Como o verdadeiro ódio pelo pecado pode ser conhecido? 1. Quando o espírito de um homem é colocado contra o pecado. A língua não só se investe contra o pecado, mas o coração o abomina, de modo que, por mais curioso que pareça o pecado, o temos por odioso, pois abominamos a imagem de alguém a quem odiamos mortalmente, mesmo que seja bem desenhada. Suponha que um prato seja bem cozido e o molho bom, mas se um homem tiver uma antipatia contra a carne, ele não o provará. Então deixe o diabo cozinhar e vestir o pecado com prazer e lucro. Mas um verdadeiro penitente com uma repugnância santa pelo pecado o odiará e não provará dele. 2. O verdadeiro ódio ao pecado é universal. O verdadeiro ódio ao pecado é universal de duas maneiras, no que diz respeito às faculdades e ao todo. Em primeiro lugar, o ódio é universal em relação às faculdades, isto é, há uma aversão pelo pecado não apenas no julgamento, mas na vontade e afeições. Muitos estão convencidos de que o pecado é uma coisa vil e em seu julgamento tem uma aversão a ele, mas ainda assim ele o saboreia docemente e tem uma complacência secreta nele. Aqui está um desgosto do pecado no julgamento e um desejo por ele na vontade. Enquanto que no verdadeiro arrependimento, o ódio ao pecado está em todas as faculdades, não apenas na parte intelectual, mas principalmente na vontade. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Romanos 7, 15. Paulo não estava livre do pecado, mas sua vontade era contra. Em segundo lugar, o ódio é universal em relação ao todo. Aquele que odeia um pecado, odeia em totalidade. Aristóteles disse: o ódio é contra todo tipo. Aquele que odeia uma serpente, odeia todas as serpentes. Eu odeio todo falso caminho. Salmo 119, verso 104. Os hipócritas vão odiar alguns pecados que estragam seu crédito, mas um verdadeiro convertido odeia todos os pecados, pecados vingativos, compleição de pecados, os próprios sinais de corrupção. Paulo odiava a totalidade do pecado. Romanos 7, 23. 3. O verdadeiro ódio contra o pecado é contra todas as formas. Um santo coração detesta o pecado por sua poluição intrínseca. O pecado deixa uma mancha na alma. Uma pessoa regenerada abomina o pecado não apenas pela maldição, mas pelo contágio. Ele odeia essa serpente não apenas por sua picada, mas por seu veneno. Ele odeia o pecado não só porque nos leva ao inferno, mas porque é uma afronta a Deus. 4. O verdadeiro ódio é irreversível. O homem que odeia o pecado nunca mais será reconciliado com o pecado. A raiva pode ser reconciliada, mas o ódio não pode. O pecado é aquele mal que nunca mais será tomado em favor. A guerra entre um filho de Deus e o pecado é como a guerra entre dois príncipes. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. 1 Reis 14:30. 5. Onde há um verdadeiro ódio, não apenas nos opomos ao pecado em nós mesmos, mas também no próximo. A igreja em Éfeso não podia suportar aqueles que eram maus. Apocalipse 2:2. Paulo rigidamente censurou Pedro por sua dissimulação, embora ele fosse um apóstolo. Cristo, em um santo desprazer, expulsou os cambistas do templo. João 2:5. Ele não queria que no templo houvesse comércio. Neemias repreendeu os nobres por sua usura, Neemias 5:7, e sua profanação sabática, Neemias 13:17. Aquele que odeia o pecado não suportará a iniquidade de sua família. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101:7. Que vergonha é quando ministros podem mostrar excelência de espírito em suas paixões pessoais, mas nenhum espírito heróico em suprir o pecado do povo. Aqueles que não têm antipatia ao pecado são estranhos ao arrependimento. O pecado está neles como veneno numa serpente que, sendo natural para ela, proporciona deleite. Quão longe estão eles do arrependimento, que em vez de odiar o pecado, amam o pecado. Para o piedoso, o pecado é como um espinho no olho, mas para o ímpio é como uma coroa na cabeça. Quando tu fazes o mal, então tu rejubila. Jeremias 11:15. Amar o pecado é pior do que cometê-lo. Um homem bom pode correr para uma ação pecaminosa de surpresa, mas amar o pecado é desesperador. O que é que faz um porco se não amar cair na lama? O que é que faz um demônio se não amar tudo aquilo que se opõe a Deus? Amar o pecado mostra que a vontade está no pecado, e quanto mais da vontade existe em um pecado, maior é o pecado, pois está atolado nele. O prazer pelo pecado revela um coração que não foi regenerado. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:26. Quantos há que amam um fruto proibido? Eles amam seus juramentos e adultérios. Eles amam o pecado e odeiam a repreensão. Salomão fala de uma geração de homens que a loucura está no coração deles enquanto eles vivem. Eclesiastes 9:3. Assim, os homens que amam o pecado abraçam a sua própria morte praticando a sua condenação e, por isso, a loucura está em seu coração. As Escrituras nos convencem a mostrar nosso arrependimento através de um amargo ódio ao pecado. Há uma antipatia mortal entre o escorpião e o crocodilo. Tal deve haver entre o coração do crente e o pecado. Aplicação. Pergunta. O que há no pecado que pode fazer um cristão odiá-lo? Resposta. O pecado é a coisa amaldiçoada, o monstro mais disforme. O apóstolo Paulo usa uma palavra muito enfática para expressá-lo. O pecado pode se tornar excessivamente maligno, Romanos 7:13, ou como é no grego, hiperbolicamente pecaminoso. Esse pecado é um dano hiperbólico e merece que o ódio apareça, se considerarmos o pecado como um conceito quádruplo. 1. Observe a origem do pecado, de onde vem. Ele busca sua identidade no inferno. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 1 João 3:8. O pecado é o trabalho adequado do diabo. Deus é soberano sobre o pecado, é verdade, mas Satanás é a ferramenta ordenada por Deus para agir no próprio pecado. Quão odioso é fazer aquilo que é a obra peculiar do diabo, na verdade, isso não seria tornar os homens em próprios diabos? 2. Olhe para o pecado em sua natureza e ele parecerá muito odioso. Veja como a Escritura escreveu. Trata-se de uma desonra a Deus, Romanos 2:23. Um desprezo a Deus, 1 Samuel 2:30. Uma provocação contra Deus, Ezequiel 16:43. Um cansaço do homem contra Deus, Isaías 7:13. uma traição a Deus, como um marido amoroso é traído por sua esposa. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido. Ezequiel 6:9. O pecado não é arrependido, é um Cristo crucificado novamente e exposto à vergonha. Hebreus 6:6. Isto é, pecadores imprudentes perfuram a Cristo e os seus santos, pois se Cristo estivesse agora sobre a terra, eles o crucificariam novamente. Veja, portanto, a natureza odiosa do pecado. 3. Olhe para o pecado fazendo comparações, e ele parecerá medonho. Compare o pecado com a aflição e o inferno, e saiba que ele é ainda pior do que ambos. É pior que a aflição, doença, pobreza, morte. Há mais malignidade em uma gota de pecado do que em um mar de aflição, pois o pecado é a causa da aflição, e a causa é mais do que o efeito. A espada da justiça de Deus fica quieta na bainha até que o pecado a retire. A aflição é boa para nós. É bom para mim que eu tenha sido afligido. Salmo 119:71. A aflição provoca arrependimento. 2 Crônicas 33:12. A víbora, sendo atacada, lança seu veneno. Então a vara de Deus nos atinge, e então cuspimos o veneno do pecado. A aflição apoia-se na graça. O ouro é mais puro e o zimbro mais doce no fogo. A aflição impede a condenação. 1 Coríntios 11:32. Assim sendo, Maurítios, o imperador romano, de 582 a 602, orou a Deus para puni-lo nesta vida, para que ele não fosse punido no futuro. Assim, a aflição é de muitas maneiras para o nosso bem, mas não há bem no pecado. A aflição de Manassés levou à humilhação, mas o pecado de Judas o levou ao desespero. A aflição só atinge o corpo, mas o pecado vai além. Envenena o espírito e perturba os afetos. A aflição é apenas corretiva, o pecado é destrutivo. A aflição só pode tirar a vida, o pecado tira a alma. Lucas 12:20. Um homem que está aflito pode ter sua consciência aquieta. Quando a arca foi lançada nas ondas, Noé podia cantar na arca. Quando o corpo é afligido e jogado, um cristão pode cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5:19. Mas quando um homem comete pecado, a consciência fica aterrorizada. Veja Espira, que foi eminente advogado que viveu perto de Veneza no período da Reforma, século XVI. Ele se converteu do romanismo, acatou a fé protestante, mas depois apostatou e morreu em desespero em 1548. Sua vida foi publicada em Genebra em 1550. João Calvino fez um prefácio. John Bunyan ficou profundamente impressionado com o que aconteceu com Espira. O homem na gaiola de ferro, na casa do intérprete, no Peregrino, sem dúvida, o representa. Ao renunciar à fé, Espira disse que achava que os espíritos condenados não sentiam aqueles tormentos que ele internamente suportava. Entretanto, na aflição, podemos ter o amor de Deus. Apocalipse 3:19. Se um homem jogar um saco de dinheiro em outro, e ao jogar o saco de dinheiro machucar a pessoa que foi o seu alvo, ela não ficará irada com aquele homem, mas olhará para ele com carinho e amor. Então, quando Deus nos ferve com aflição, é para nos enriquecer com as graças e conforto de ouro do seu Espírito. Tudo isso é amor, mas quando cometemos pecado, Deus então nos disciplina. Quando Davi pecou, ele não sentiu nada senão um desprazer de Deus. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Salmo 97:2. Davi achou isso. Ele não via o arco-íris, o raio de sol e nada além das nuvens e trevas na face de Deus. Que o pecado é pior do que a aflição, isso é evidente, pois o maior julgamento que Deus coloca sobre um homem nesta vida é deixá-lo pecar sem controle. Quando o desagrado do Senhor é mais severamente aceso contra uma pessoa, ele não diz, eu trarei a espada e a peste sobre este homem, mas sim, vou deixá-lo pecar. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Salmo 81, 12. Agora, se a entrega de um homem aos seus pecados, no relato do próprio Deus, é o mal mais terrível, então o pecado é muito pior do que a aflição. E se for assim, então, como deve ser odiado por nós? Compare o pecado com o inferno, e você verá que o pecado é pior. O tormento tem sua ênfase no inferno, mas nada é tão ruim quanto o pecado. O inferno é da criação de Deus, mas o pecado não é de sua autoria. O pecado é a criatura do diabo. Os tormentos do inferno são um fardo só para o pecador, mas o pecado é um fardo para Deus. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de feixes. Amós 2:13. Nos tormentos do inferno há algo que é bom, a saber, a execução da justiça divina. A justiça no inferno, mas o pecado é uma das maiores injustiças. O pecado luta contra a glória de Deus, contra Cristo e sua obra redentora, contra a alma livre e feliz do homem. Julgue então se o pecado não é uma coisa muito odiosa, o que é pior que aflição ou inferno. 4. Olhe para o pecado na questão e consciência, e ele parecerá odioso. O pecado alcança o corpo. Ele expõe o homem a uma variedade de misérias, antes, durante e depois. Nós chegamos ao mundo com um grito e saímos com um gemido. O pecado fez os trácios chorarem no aniversário de seus filhos, como o Heródoto nos diz, para considerar as calamidades que eles sofreriam no mundo. Pecado é o cavalo de Troia, de onde vem todo um exército de problemas. Eu não preciso nomeá-los porque quase todos os sentem. Enquanto lambemos o mel, somos picados e feridos. O pecado dá uma taça de vinho envenenado em nossos confortos e cava o nosso túmulo. Romanos 5:12. O pecado alcança a alma. Pelo pecado nós perdemos a imagem de Deus, onde consistia tanto a nossa santidade como a nossa majestade. Adão, em sua glória primitiva, era como um arauto que tem seu brasão sobre ele. Todos o reverenciam porque ele carrega o brasão do rei, mas tirando essa vestimenta, ninguém o considera. O pecado fez essa desgraça sobre nós. Ele arrancou a nossa veste de inocência. Mas isso não é tudo. Esta flecha do pecado atacaria ainda mais profundamente. Nos separaria para sempre da bela visão de Deus, em cuja presença está a plenitude da alegria. Se o pecado for tão hiperbolicamente pecaminoso, ele deve nos inchar de ódio e provocar nossa irreversível e implacável indignação a ele. Como o ódio de Tamar por Amon era maior do que o amor com o qual ele a amara, segundo Samuel 13:15, devemos odiar infinitamente mais do que nunca o amamos. reformai.com